cidade a chamar por ti.
Dino, eu sempre quis fazer-te esta pergunta, que é... Qual é a ideia?
Olha, a ideia é realmente estarmos aqui no Centro Cultural de Cabo Verde e podermos ter esta conversa que durante muito tempo foi tida nos telemóveis e nos nossos encontros, mas nunca conseguimos consumar assim neste momento que uns chamarão de entrevista, outros eu chamarei de uma conversa boa, que finalmente vai ficar registada.
Desde o início da mensagem que eu tenho tentado perguntar-te qual é a tua Lisboa.
É verdade. E agora já sabes qual é a minha Lisboa, mas agora partilho.
Vai ser outra vez, sim.
Eu sinto que a minha Lisboa não é singular, não a considero minha. É realmente uma Lisboa que eu considero nossa. É uma Lisboa que é uma cidade aculturada, mesmo que muitas vezes não se aperceba, e quem nela habita não se apercebe que ela é aculturada há milhares de anos, este pedaço, este território, e depois há algumas centenas de anos, mais assumidamente, como uma das capitais europeias mais diversificadas, e hoje sinto que realmente aculturada. Mesmo que sintamos as extremidades a virem ao de cima por conta da sociedade, por conta das diferenças sociais, tu consegues encontrar extremos e desses extremos começam a vir assuntos finalmente ao de cima, como o racismo, como outras diferenças sociais, mas cada vez mais tu sentes o choque, mas o choque acontece pela ignorância social que foi acontecendo ao longo dos anos e muita coisa que se foi não escondendo, mas...
Sim, já lá vamos
pronto,
a essas
mas
partes.
É essa Lisboa que hoje é mais que tem os olhos mais abertos.
Estás a descrever é uma Lisboa crioula.
Sim, sim.
Mas crioula, tu nunca usas essa palavra com um sentido unívoco. Tu nunca dizes Lisboa crioula é pretos e brancos, negros e brancos. Não, tu usas essa expressão como mistura em geral. Explica lá isso melhor.
Eu sabes que realmente sempre que utilizamos a expressão crioula, durante muito tempo a expressão crioula foi conotada a uma só tez, não é? Ou a uma só, a um dialeto, a uma língua derivada do português, uma das, não é? Mas são várias essas línguas que derivam desta cultura que é a portuguesa e desta língua, e são vários os povos que beberam dessa mesma raiz, como da nossa lusófona, como tens a anglo-saxónica, a francófona e a hispânica também. Mas logo aí começar a desconstruir o que nos transportava logo para Cabo Verde ou Guiné somente, e não, é muito mais ampla, não é? E depois o povo português, que por si só já é o povo, um dos povos mais crioulos que existe à face do nosso planeta, um território que mais uma vez falamos que foi descoberto por mais de 16 povos que ao longo dos milénios foram ocupando e foram transformando esta nação que continua a intitular-se de Lusitana e eu chamo-a de crioula. E espero que sejam mais pessoas a senti-la assim, porque...
Isso é muito interessante o que acabaste de dizer. Assim, em duas palavras, desconstruíste a ideia da descoberta.
Sim.
Diz lá.
Eu não sinto que a desconstruí. Eu acho que ela já nasceu desconstruída. Nós é que queremos perpetuar algo que queremos reivindicar na história. Mas realmente não há... todos um dia acabaram por descobrir algo ou encontrar algo, mas nós não fomos os primeiros em nada. Todos se sentiram os primeiros quando chegaram a estes territórios. Por isso é que eu não demonizo essa ideia do conquistador, porque é algo que está intrínseco na génese humana de querer conquistar e de sentir que se é o primeiro a chegar a algum sítio. E Portugal sofre da mesma sopa do Asterix. Então, eu acho que se nós pelo menos conseguirmos olhar para a vida e para o mundo como realmente, quando chegamos a um sítio, se já existe algo, não estamos a descobrir nada, estamos a conviver com essa realidade e eu...
Então, pegando nas tuas palavras, e agora de forma mais prática, tu não nasceste em Lisboa, nasceste em Quarteira, quando é que tu descobriste Lisboa?
Eu descobri Lisboa muito, ou seja, não descobri Lisboa, dizíamos Lisboa, mas eu ia direto para a Cova da Moura, então, mas na minha infância, porque a minha família materna vive ainda, grande parte ainda reside na Cova da Moura, e nós vinhamos, atravessávamos a ponte 25 de Abril.
Diretos para a Amadora.
Direto para, ou seja, para o Arco do Cego, não é? E depois dali apanhávamos o táxi ou o comboio até Amadora. E aí eu achava aquelas pessoas afortunadas quando cheguei à Cova da Moura, porque as casas tinham andares. E nós, como no bairro, era um bairro de lata e eram casas planas e casas de contraplacado e tudo mais. Então eu achava que as pessoas ricas eram as que viviam na Amadora, porque eu não conhecia outra realidade a não ser aquela.
Que idade tinhas?
Tinha 5.
5.
Isso, 5, 6, 7, 8, 9, 10, foi até aos meus 15 anos.
E como é que era essa Lisboa, que no fundo era o que era, certo?
Era, eu só conheci, para já era o sítio onde eu tinha visto mais negros. No Algarve tínhamos também, em Quarteira, muita gente e Almacil, mas não eram tantos. Só no 1 de Maio é que se reunia, mesmo no Dia do Trabalhador, é que se reunia assim muita gente das várias diásporas africanas, não é? A residir lá em baixo. Mas na Cova era realmente toda a gente e era um pedaço de Cabo Verde, mesmo sem nós termos ido a Cabo Verde, só se falava crioulo, não se falava português.
Tinhas essa consciência? De certa forma que descobriste Cabo Verde em Lisboa?
Não tinha. Eu achava que era normal. Achava que realmente era assim e talvez em mais alguns sítios de Portugal fosse assim, porque foi sair ali do bairro dos Pescadores, onde havia muitos cabo-verdianos, muitos guineenses e angolanos, e depois ali, pronto, ali eram maioritariamente cabo-verdianos e toda a gente era família de alguém, os barbeiros, tudo, as senhoras que vendem fruta e a cana-de-açúcar e tudo mais, a minha tia Doca, e eu achei que, uau, tipo, Lisboa é perfeito, porque realmente conseguimos ter um pouco de Cabo Verde aqui e comunicarmos com a nossa família, com os nossos primos em português e os pais deles em crioulo. Ou seja, era a música, todo aquele ambiente. Eu sempre sentia, quando eu comecei a perceber que a Cova da Moura era perigosa depois nas notícias, para mim aquilo foi um choque, porque eu nunca vivi esse perigo. Aquelas esquinas sempre foram familiares, sempre foram amigáveis e... Mas depois percebi que muita gente tinha medo, depois de adulto já, 20 e tal anos de
idade. Pois, eu ia perguntar-te isso. Qual foi então a descoberta da outra Lisboa?
Isso acontece quando eu começo a conviver com o Barbosa, o GQ, que faleceu, o grande amigo do Sam the Kid, e começo a ficar em chelas em casa do Sam. Foi através da música é que eu comecei a conhecer outra Lisboa. E aí já a conhecer a realidade da Zona J e da Zona M, os conflitos com a polícia, o medo que eles tinham, as guerras de pitbull. Eu não conhecia a Lisboa, imagina o Chiado, eu não conhecia nada disso. De todo? De todo. Só quando já vim para os Expensive Soul, ali a partir de 2003, 2004, é que começo a visitar a zona histórica da cidade. Nunca tinha ido nem ao Bairro Alto, nem à Rua do Ouro, nem nunca.
Como seria? Se é contigo que vai ser.
Por acaso é giro, porque tu, na tua música, tens a Nova Lisboa, aquela música que é quase o teu hino da cidade,
sim,
o hino que toda a gente te atribui a, da cidade e que marcou o teu boom de sucesso, mas depois no disco a seguir, no Crioula, e acho que é mesmo na Crioula, tu tens esta Lisboa não é de agora, já nasceu no Lontra, no Beleza e na linha de Sintra, que fala a língua da cesárea. Tu próprio desconstruíste essa ideia de que era a Nova Lisboa. Tu achas que o teu disco, Nova Lisboa, o teu disco não, a tua música, essa música que era do disco anterior, essa música é um marco na cidade?
A nova, sabes que eu, mesmo o conceito da Nova Lisboa, quando eu cantei aquela canção, imagina, eu fiz uma viagem no tempo das várias novas Lisboas que não foram reclamadas, estás a ver? Ou seja, que existiram, mas que uns insistiram por chamá-la de tropical, outros insistiram por chamá-la todos os outros nomes, mas realmente a cachupa nunca foi servida no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa, estás a ver? E a partir do momento em que realmente as instituições e o próprio Estado começou a olhar de outra forma para a comunidade afro-portuguesa, aí eu comecei a considerar, ok, tipo, já o título a ser condecorado, ou seja, já uma nova Lisboa, não só aquela que nós queremos mostrar aos nossos amigos mais hipsters que vêm de fora e depois, olha, venham ver o nosso lado mais africano e coisa, e depois no final do dia chamam as Marias para virem limpar as casas e tudo mais e ligam-nos sem receio de dizer, olha, preciso de uma senhora de preferência cabo-verdiana para coisas que deves conhecer. Ou seja, este tipo de coisas que as pessoas nem acham ofensivas, pronto, ouve-se de uma forma natural essa não, eu nem consigo chamar de prepotência, mas é essa ingenuidade eterna, estás a ver, de não veres e não te aperceberes que realmente estes corpos não vestem um único ofício, podem-se multiplicar em vários outros. E quando eu vi essa multiplicação, eu comecei a sentir, ok, isto é uma nova Lisboa. Isto é uma nova Lisboa, é mais uma nova Lisboa, mas a nossa já não é o temor dos nossos pais em não falem de política, não falem de...
Não... O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que, por exemplo, eu venho de uma família que o meu pai nunca quis que nós nos metêssemos em assuntos de política ou não mostrássemos uma cor partidária, mantenham-se sempre à parte, nunca confrontem a polícia, tipo, respeitem sempre, baixem sempre a cabeça, não, para evitar que nós nos envolvêssemos em conflitos mais graves, pela nossa tez, mas nunca falavam dessa forma, falavam muito na compaixão. Sim. E na parte religiosa. Então... Nós crescemos com um medo que eles já tinham, mas felizmente eu sinto que a minha geração já é uma geração que não teme dizer o que sente.
Até que ponto é que tu achas? De que modo é que tu estavas a ser modesto? Estavas a dizer, eu só consegui cantar essa nova Lisboa quando eu percebi que essa nova Lisboa já era a minha Lisboa, esta que eu tinha conhecido e que toda a gente precisava de conhecer. A minha pergunta era ao contrário.
Okay.
Era até que ponto é que tu, quando cantas a Nova Lisboa, quando pões miúdos da Lapa a dançar com miúdos do bairro no mesmo concerto, quando cantas o Carlos do Carmo no Festival da Canção, até me arrepio quando penso nisso, quando estás no Festival Iminente e ouvi as pessoas entrarem para o teu concerto e são betinhos, e tu, quando juntas essas Lisboas, tu também és um autor, tu também és um sujeito nessa mistura, ou não?
Sou,
e claramente. E és consciente?
Conscientemente. Eu, quando, propositadamente, em todos os meus concertos, eu queria que toda a gente erguesse o punho quando eu dissesse minha nação é crioula. Porque, realmente, e depois, em todos os vídeos, tu consegues ver homens, mulheres, negros, caucasianos, velhos, novos, todos a gritarem minha nação é crioula, mesmo que de forma inconsciente alguns, só levados pela euforia. Mas realmente eu creio nessa nação crioula, que realmente é uma nação que já não pode dizer que não é fruto da mistura. E para mim a Nova Lisboa é reclamar isso como um bem maior para a humanidade e é reclamar Lisboa como uma cidade realmente aculturada, mas que tem que ser consciente disso. E aí é a insistência.
Não é. Ainda não é.
Ainda não é.
E podia ser ainda mais rica se fosse?
Muito mais. Mesmo economicamente, o que Lisboa poderia lucrar, se queremos falar em poder e financeiramente, o que Lisboa poderia lucrar se criasse um verdadeiro mercado lusófono, ou seja, onde tu incluís o Brasil e os seus mais de 200 milhões de habitantes, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé, Goa, Macau, Timor, ou seja, se criares mesmo uma rede, como os espanhóis conseguiram fazer, falo já só culturalmente, nem falo de outros campos, só na cultura, se tu criasses essa rede onde permitisses que todos circulassem, todos os artistas pudessem circular, quer no cinema, música, teatro, em todas as áreas, ias realmente conseguir não depender tanto dos mercados externos, do mercado anglo-saxónico, nós ainda dependemos bastante.
Estás a falar daquilo que costumas falar como o som de Lisboa?
Sim, o som de Lisboa. Eu sinto que Lisboa é o epicentro para essa viagem, que um dia foi uma viagem que saqueou, matou, violou, e hoje podes usar as mesmas redes que já criaste há centenas de anos, mas realmente para cultivar o bem, para emancipar o resultado dessa cultura que se misturou desta forma. E em Lisboa tu tens todas essas capitais desses países a residir numa cidade tão pequena, e para chegar aqui uma Madonna e tirar os frutos, os lucros reais disso. Ela só replicou e levou lá para fora, com o seu know-how, algo que nós sempre tivemos aqui, estás a ver? Mas ela soube materializar e transformar numa tour.
E tu, nesse sentido, em relação com a Madonna, por exemplo, tens pena ou orgulho?
Tenho pena. Mais pena do que orgulho, porque o orgulho eu sempre tive. Daí eu ir com tanto orgulho mostrar os nossos... Porque era fácil, ou seja, eu sei que ela não conseguiria em Paris, não conseguiria em Londres, não conseguiria em Nova Iorque, porque são cidades tão grandes e ao mesmo tempo vivem tão de costas voltadas uns para os outros, é que cada um mostra, ou seja, a minha Chinatown, a rua da Jamaica, está tudo segregado, realmente segregado. E ali não, tu consegues, no coração da cidade de Lisboa, trazer todos esses universo, do mais eletrónico ao mais tradicional, num piscar de olhos. E isso é único, não é? É riqueza, por isso é que dá-me pena que sejam outros.
Outros e tu próprio? Não ia-te perguntar. Sim. Isso. Tu próprio, a tua música muda quando tu chegas a Lisboa?
Sim, muda mesmo radicalmente, não é? Porque enquanto estive no Porto havia muita influência da soul music, do jazz, claramente, do próprio rock. Em quarteiro era muito hip hop, era muito a kizomba, o funaná. Sempre, os anos 90 foram assim muito do zouk, uhum, ali na nossa cidade, mas também eram os anos onde tu, 90, onde tu tinhas um Nirvana a chegar em grande. Então eu cresci ali entre esse universo mais punk, grunge e depois do outro lado o R&B com os Boyz II Men. Então pronto, sempre fui assim muito...
E depois muito... quando chegas à cidade
E depois quando
de
chego
Lisboa...
à cidade de Lisboa e começo a lidar, a primeira pessoa que me apadrinhou foi o Tito, porque eu queria escrever uma morna em 2008 e escrevi para a minha mãe, e ele foi a pessoa que me musicou a canção.
Qual era a morna?
Chama-se Mamã. É um tema
ok,
que...
já sei, está bem. Certo, não sabia essa história.
E então o Tito foi a pessoa, fui ter com ele à Casa da Morna, o meu tio, que era barbeiro dele, foi a pessoa que me levou até ele, lá está a Cova da Moura sempre a fazer das suas, e a partir daí mudou, e o Tito disse, olha, vais cantar comigo no dia da independência de Cabo Verde, em Sacavém, logo no ano seguinte, onde ele juntou o Zeca Dinha Reinalda, Sandra Horta, Jennifer Solidade, ou seja, fui conhecendo assim várias pessoas que ainda, porque eu tinha medo de cantar em crioulo, porque eu não me sentia crioulo o suficiente para apropriar-me de algo que no fundo não era apropriação, era só a minha cultura que eu achava, não me achava merecedor dela.
Então, e foste cantar essa morna?
Sim.
E o encontro com a música de Cabo Verde dá-se em Lisboa?
Sim.
Ok.
Ou seja, não, então, ou seja, não é o encontro deu-se no Algarve, não é? Porque sempre ouvimos Tubarões. Sim, cresci nesse ambiente, só que como cresci naquele ambiente, eu dava aquilo como meu, mas não seria algo que eu fosse seguir em frente, porque as minhas o meu gosto pessoal era muito Bob Marley, Boyz II Men, era muito anglo-saxónico, okay. muito. Era isso, eles conseguiram vender-nos bem isso, entra a MTV em nossas casas, uhum. E todos nós queríamos ser o Tupac, queríamos ser o B.I.G., queríamos ser...
Tu sempre pensaste que ias cantar?
Não, eu achei sempre que ia ser ilustrador ou pintor, sim, sempre. Nunca achei que fosse viver da música e, infelizmente, hoje não vivo de, mas vivo para a música. Mas já houve uma altura em que... E daí eu ter ido a Cabo Verde, porque houve uma altura que eu sentia que estava a viver da música, ou seja, era uma fonte de rendimento. Uhum. E eu não sentia a minha responsabilidade como... música, ou seja, responsabilidade social como músico. E durante 11 anos estive com os Expensive Soul, depois com os No Soul Family, ainda fiz um disco, eu e os meus, mas o hip-hop sempre me aproximou da responsabilização social, mas eu nunca reivindiquei, nem nunca me posicionei como tal. E só quando me senti mais afastado da minha família, quer religiosamente, quer... pessoalmente, e os valores distorcidos, na minha confusão, na minha busca do meu eu sinto que me perdi ali no período.
Na tua adolescência, na tua juventude.
Sim, pré-adolescência, isso. Ali dos 21 aos 25 foi um período difícil.
Eu tenho uma preocupação disso, porque tu cresceste num contexto familiar em que os teus pais falavam crioulo, uhum. E tu falavas português na rua, na escola, mas te apaixonaste por uma cultura que não era tão crioula. E quando tu ganhas essa consciência, percebes que é uma riqueza não só a questão da sociedade portuguesa, lisboeta, assumir a criolidade, mas também dos próprios cabo-verdianos, guineenses, que vieram, terem essa consciência daquilo que são. Ou seja, a pergunta é, achas que é uma influência para essa nova geração começar a pensar mais em si, como aquilo que eles são e não como aquilo que eles acham que devem ser, a partir do estereótipo? Não sei se estás a perceber.
Estou a perceber. Eu sinto que, imagina, a nossa geração foi muito... Ela foi muito fruto da geração MTV, não é? Quando chega a MTV, todos nós quisemos comprar aquele sonho americano, porque foi a primeira vez que nós conseguimos ver pessoas da nossa cor na televisão, nunca numa posição de empregado, como nas novelas brasileiras, ou a servir às mesas, ou a trabalhar nas casas, ou então a ser motorista de alguém, mas não, numa posição de poder. Então, isso a todos nós emancipou, e com as cores todas que nós nos envergonhávamos de vestir, os americanos conseguiram esse twist em todos nós. Então, só que os americanos não eram africanos. Então, ou seja, o orgulho que nós tínhamos de ouvir Tabanca Jazz, Jill and the Perfect, Tito Paris e tudo mais, nós... não conseguíamos transcrever, porque depois eles próprios, ou seja, neste caso o Gil também já era muito americano na forma de comunicar, uh-huh. E de, lá está, é a geração da Holanda, essa uh-huh. geração da Holanda, uh-huh. Era toda muito americanizada também, uh-huh. Uh-huh. Então ali houve um afastamento natural para com a nossa cultura africana, mas houve uma aproximação para o orgulho de ser negro. Uau, afinal nós também podemos, foi o que nunca vimos. Então, claro que houve aí uma transição para viver demais aquela cultura americana, vestirmos-nos da mesma forma, sentirmos da mesma forma, mas...
E depois a transição para esse orgulho africano, fizeste aqui, com o Tito Paris, com...
Isso mesmo. A partir daí comecei, ou seja, a partir de 2008, 2009, 2010, comecei a sentir as conversas com o Dani Silva, com o Tito, com o Paulo Flores, que foi impecável para mim nessa transição. E depois com o Mika dos Tabanca Jazz, que vivia no Algarve, eu depois comecei a ter acesso a todos eles, graças ao Tito e ao Rui Veloso, que também foi impecável para mim nessa transição. apresentou-me Janita Salomé, o Vitorino, e eu, os tais cotas que eu nunca... E depois a Celina Pereira, tive conversas incríveis com ela.
Não, Celina Pereira.
Sim, está ali. A Celina, ou seja, eu tive muita
a Celina
sorte.
Celina Pereira é aquela.
Yeah.
Is that one? He's talking about that one. Yeah.
E foi aí é que eu... Uau, então nós temos aqui tanto, mas que, não, que a minha geração já não... Já não... Nem a explorar é, não vive. Não vivo, então eu fiz uma transição tão forte, porque era mesmo a viver, lá está, no Soul Family Expensive Soul, toda a cena muito anglo-saxónica, e de repente, quando quero resgatar as minhas raízes, eu precisei de cantar crioulo, precisei
por isso
de...
é que há o Eva.
Por isso é que há o Eva, isso mesmo. Precisei de ir a Cabo Verde, e o Eva tem o título de Eva, porque a própria Eva vem de uma... A minha cunhada teve um cancro no útero e, quando soube, decidiu, pá, não, vou-me separar, porque o Elísio quer ser pai, que é o meu irmão, e eu não lhe posso dar um filho, então ele que vá ser feliz. E o meu irmão disse que não, eu, pá, o que me importa és tu e Deus vai ajudar de alguma forma. Pronto, e eles lá na fé deles, lá conseguiram uma doutora, a doutora Armanda, que a levou à Espanha, e através de injeções conseguiram
não sabia
disso. Yeah, muito forte, conseguiram que o cancro fosse extinto, né? Mas em Portugal queriam tirar o útero, então lá está, espanhóis a ajudarem-nos aqui.
Esse teu disco é super tradicional.
Super.
O Eva é mesmo, é uma sonoridade de cabo.
Uma gênese, isto é, como se fosse a origem.
A origem.
Tiveste que ir à raiz para depois perceberes aquilo que realmente tu és.
Isso mesmo.
Porque tanto tu tens a raiz crioula cabo-verdiana, como também esta aqui.
Uhum.
Ou seja, é como o português de origem cabo-verdiana, ou de origem guineense, que se descobre
em
Lisboa.
Em Lisboa. É isso mesmo. Foi mesmo, o Eva foi esse... Foi essa transformação, ou seja, foi mesmo um renascimento genuíno, porque a canção Nossa Tradição, eu escrevi com a minha irmã, porque era o que o meu pai sempre dizia, só que eu não queria ouvir, que era tipo, filho, com base nas nossas raízes, mantém o pé firme nas nossas tradições e vais ver que tipo, nada poderá correr mal. Então, convivi mais com a minha avó, com o meu avô, a tradição da bênção que sempre existiu, que já se estava a perder também em Cabo Verde. E o mais estranho foi quando eu fiz o Eva, Cabo Verde estava a passar pelo oposto, que era o hip-hop a chegar a uma velocidade terrível e um grande conflito entre os autores mais tradicionais e os novos criadores do género do hip-hop crioulo. E então havia um conflito gigante quando eu cheguei com o meu disco com o Eva ali. E então fui logo muito apoiado pelos mais velhos, ok? Ele está aí na nossa narrativa, mas ao mesmo tempo o pessoal do hip-hop já me conhecia pelas minhas participações com o Valete, com todos os artistas que eles admiravam. E eles, Dino está a fazer funaná, só está a pôr batuco. E Jay convida Jay. Então, uau, se calhar não pôde. Então, o que eu comecei a fazer foi começar a falar com eles e na altura havia muito Cass Body, então toda a gente, cuidado, não antes, Cash or Body, yeah. Que era o pessoal que vinha...
Repatriados,
isso mesmo, dos Estados Unidos, que nunca tinham ido a Cabo Verde sequer.
Aqui também.
E isso, aconteceu muito com os Açores, isso. E eles, começou a haver uma onda de assalto gigante. Então estava toda a gente, um pânico instalado, militares na rua. E eu não tinha medo de andar nas ruas, porque eu sentia-me mesmo seguro. E comunicava com todos, então vinham os mendigos, vinham várias pessoas, de repente, Dino, boi, Dino, e eu, pá, não sei, aconteceu ali um fenómeno tão forte que eu nem sei o que é, mas sei que o facto da minha avó, porque eles próprios que vivem na cidade da Praia não vão ao interior de Santiago, então não conheciam a árvore que está lá em Poilão de Boa Entrada, não, achavam que era na Guiné, precisamente, e eu, não, isto é o interior de Santiago, só que grande parte das famílias foram para o interior de Santiago, desculpa, saem do interior e vão para a praia. Praia depois torna-se numa capital difícil e os bairros começam a nascer, mas aquelas pessoas começaram a passar muito mais necessidades quando foram para a cidade, foram engolidas porque não havia dinheiro para comprar o arroz, a própria batata que eles tinham gratuitamente, ou seja, gratuito não, fruto do trabalho no interior. E isto agora está uma onda terrível de fome na cidade da Praia que quase ninguém sabe. Eu juntei uma grande comitiva que veio da Suíça, da Polónia e tudo mais, para levarmos roupas, computadores e tudo mais, e aquelas pessoas estavam a pedir comida. Não, Dino, envia bidões de arroz, ou batata, ou leite. E eu, ei, mas isso... Não estava à espera disso. Foi um choque para mim, mas... Essas mesmas pessoas depois começaram a ver no videoclipe a minha avó a dar-me bênção, o meu avô, eu a caminhar ali pelo interior e começaram-se a questionar e a questionar-me também, mas tipo, tu não tens certeza que não nasceste aqui, tens certeza que não sei o quê, como é que tu vives essa realidade? Pá, foi um abraço, olha, não sei, foi algum fenómeno que aconteceu.
Isso que... não te faz que tu... Quarteira, Lisboa, Porto também, sim. Também és de lá,
sim,
depois Cabo Verde, Santiago. Isso não te faz nenhuma impressão?
Não,
essa
não,
é
não.
A tua história?
Sim, não faz mesmo. Imagina, porque Quarteira já era... Imagina, Lisboa...
Cabo Verde, Porto, Lisboa, tu és isso tudo. Não te faz nenhuma impressão?
Não me faz, porque eu sempre senti Quarteira... como essa cachupa, não é? Porque vinham, eram os retornados portugueses que vinham no pós-25 de Abril, mais os africanos que vinham também, porque eram portugueses em África e fugiam também para Portugal. E sempre vi esse ambiente de mistura e sempre foi um ambiente difícil. Então, não, para mim, não poderia haver nada... que fosse um estágio maior do que aquilo que eu já vivia ali. Então tudo o que viesse para cima era bónus, porque eu não conheci mais fundo do que teres o cheiro de uma vala a entrar em tua casa, estás a ver?
Pois.
Então tudo o resto, para mim a cova de amor era Miami, o Porto foi um sonho, foram 11 anos incríveis de muita aprendizagem, de ser recebido com muito amor, a perceber que quase não havia... por não haver quase negros, então eles próprios não me consideravam... Ah, mas tu, não, tu és um preto diferente. Porquê? Porque viam as notícias da Cova da Moura e achavam que... Ou seja, todos os crimes que aconteciam vinham de um lado, de uma tez, e isso mostra-me também... E eu ali tipo, até achava assim, ok, então pronto, então sou diferente, isso é bom. Ou seja, eu próprio não tinha consciência, porque... A minha mente é uma mente formatada caucasiana. Durante quase toda a minha infância, só na minha idade adulta, mas adulto consciente, é que eu reconheci... Não, calma. Quando eles estão a falar de escravos, eles estão a falar de pessoas escravizadas. Se tu fores olhar-te ao espelho, tu és o reflexo daquelas pessoas. Porque até adulto eu não tinha essa...
Agora
estás
vamos,
a ver?
Vamos para uma
não
parte...
Não tinha essa percepção. Era...
Mas essa parte é complexa.
Yeah.
E é muito aquilo que... tu fazes de diferente no meio em que estamos agora, ou seja, na parte da história em que estamos agora, que é como é que tu tens uma abordagem a isso que a gente tem falado muito nisto das nossas mensagens trocadas e etc, que é, tu vens de outro ponto, tu não vens do ponto da raiva nem do ódio, tu vens do lado da união e da criolidade e de achar e tentar fazer perceber aos outros que a raiva não leva a lado nenhum. Tu sentes-te isolado nisso?
Não está ali a carinha. É verdade, estás a ver? Ou seja, felizmente eu tenho pessoas que fazem parte do meu ciclo que são seres de luz em qualquer canto do mundo, estás a ver? A Karina, a Selma, a Cláudia Semedo, o Calaf, a Grada Quilomba, há muita gente que realmente são espíritos de luz, vêm para o bem e mesmo trabalhando este assunto, que é sempre tão delicado, eu parto sempre com a compaixão de perceber que aquelas pessoas realmente não estão a ver e não estão a perceber o que estão a dizer, porque eu próprio um dia não percebi o que estava a dizer. Estás a ver? Porque palavras que se iam eternizando e coisas normais, tipo, então eu sou preto, eu brincava com isso. Porque não levava a mal quando escutava, mas não percebia o quanto isso iria, ou seja, o quão intrínseco estava nas nossas veias a normalização dessas situações. Uhum. Estás a ver?
Fala um bocadinho daquela frase: branco, preto, geração de ouro. Yeah. É muito ilustrativo dessa pergunta.
Yeah.
O que tu pensaste quando disseste isso na tua música?
Foi precisamente acreditar nessa nação crioula bela, estás a ver? Eu sinto que nós realmente temos nas nossas mãos a possibilidade de transformar isto num mundo bem melhor e raramente na história tu tiveste a oportunidade de a reescrever. Porque não é esquecer o que aconteceu, mas é realmente com o que nós agora temos, o que é que podemos fazer de melhor para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e as novas gerações e a nova humanidade possa realmente fluir, porque o mundo nunca foi tão crioulo, não é? Em todas as nações. Então, porquê é que não nos assumimos realmente como as Nações Unidas e trabalhamos juntos, estás a ver? E construímos juntos sem haver mais privilégio, que ainda é tão evidente e cada vez mais evidente, porque o outro lado finalmente reclama o seu lugar de direito, não é? Porque a partir do momento que tu na história tens o poder da religião, não podemos, imagina, isto dá uma volta, porque imagina, eu venho de uma família bastante religiosa, muito católica, que leva à letra o que está na Bíblia. Meus pais levam à letra o que está na Bíblia, é sagrado. E eu amo sempre a meia arte. Então fui estudando demais, se calhar, para eles, os fenómenos de que
de crítica.
De crítica e o poder. Ou seja, o que o poder fez a humanidade cometer, os crimes que foram cometidos e continuam a existir, mas quando tu tens a coragem de escrever uma carta a desumanizar aqueles seres do hemisfério sul para eles poderem ser traficados, isso mostra a crueldade do ser humano a um extremo gigantesco, não é? E faziam aquilo, tornaram aquilo tão normal que haviam negros a praticar o mesmo porque achavam que era a normalização. Então, eu não consigo nunca afastar-me, vindo de uma família tão espiritual, tão católica, eu não consigo, eu tenho uma revolta interna com a Igreja Católica, que é uma luta, porque ao mesmo tempo que eu sou fã de Jesus, fã, literal, da obra de Cristo, do que Jesus representou, do ensinar-nos a realmente tu curas porque acreditas, o templo de Deus está dentro de ti, e a nós ensinaram-nos a ver sempre tudo fora, estás a ver? A respeitar aquela pessoa que veste uma bata, mas não sabes quem é a alma que está por detrás daquela bata. E então, isso fez, dificultou a minha caminhada e dificultou esse branco com preto em geração de ouro. Mas quando eu interiorizei e realmente vi, e depois o nosso seio, felizmente, musical, mostra-nos muito isso, nós misturamos-nos demais e realmente esquecemos que aquele é branco, que este é preto, é o valor que aquela pessoa tem. Para mim, a expressão branco com preto, uma geração de ouro, existe porque não é possível evoluir se não houverem os dois lados na balança. Estás a ver? E que branco e preto representem o início de todas as outras cores. Mas, ou seja, só vai haver mudança quando os dois lados estiverem realmente de braços dados. E sempre que nos juntamos, fomos sempre muito melhores. Estás a ver?
Eu ia-te perguntar sobre essa tua... não sei como dizê-lo. Eu não queria dizer bondade, mas de certa forma é. Porque é sempre ver o lado bom das coisas e otimista. Tu recebes muitas críticas que dizem assim: ah, pois está bem, ele diz isso porque ele agora tem fã.
Não, muitas. Estás a tocar num ponto que é forte. Muito dos dois lados. Estás a ver? Tipo, do lado africano e do lado mais europeu, não é? Porque lá está, o estares no centro e sentires-te no centro, ao mesmo tempo tens duas forças opostas que vão. E a dificuldade, e às vezes ficas triste, mas eu é um esforço diário. Eu tenho feito muito trabalho com psicólogos e com terapeutas do desenvolvimento pessoal para me centrar a mim mesmo como ser e como indivíduo, e conseguir garantir essa minha individualidade primeiro antes de me exprimir. E muito respirar fundo, muita compreensão e muita compaixão, de facto.
Qual é o teu papel, só a última pergunta, qual é o teu papel, por exemplo, quando tu vês gerações que se autossabotam? Uhum. Porque se entregam ao crime, porque continuam a fazer coisas que acham que é aí que está o poder deles? Tu tens um papel didático, certo? Como é que é a relação com essa...
Eu, primeiro, por já ter visto de tudo nesta vida e
muitos amigos, praticamente,
muitos amigos meus a quem isso aconteceu, que morreram vítimas ou de overdose, ou foram encarcerados e depois suicidaram-se. Ou seja, já vi tanta coisa que realmente eu procuro sempre... Tu tens que dar poder ao teu próprio ser. E eu agora tenho insistido muito com esse trabalho, que as pessoas devem ser acompanhadas por psicólogos, pessoas que entendem, porque tratamos tantas doenças físicas e há tanta doença que é mental e tanta doença que é do espírito, que depois se manifesta no nosso corpo. E se nós não nos começamos a preocupar cada vez mais com a nossa saúde mental, é muito fácil qualquer outra pessoa chegar. Alguém que tenha um bom poder de argumentação, alguém que seja um bom sofista, consegue-te vender o seu sonho e transportar-te sem que tu te apercebas realmente, genuinamente, simplesmente porque te sentes só e alguém olhou para ti.
É tudo verdade, mas acho que aquelas mulheres que tu homenageias no disco, não é?
Sim.
Mais ou menos, não é? Porque o disco, o Badia fala de muita coisa. Essas mulheres não têm tempo para fazer isso. Se as mulheres que saem de casa às 5 da manhã, que voltam a casa às 9 da noite e que depois deixam...
Só que essas mulheres têm algo que quase nenhuma mulher ocidental tem, que é a fé. A fé é o que as permite que tenham 5, 6, 7, 8 filhos dentro de casa, mas elas acreditam que vai haver alguém que as vai ajudar nessa jornada. E o que as salva são elas próprias, porque elas creem, a fé delas é o que as move, é o que as salva, mas é o que faz com que essas mulheres sejam as primeiras a morrer mais cedo por dores corporais, por depois o físico vai manifestar todo o sofrimento que aquelas pessoas tiveram, mas a fé de que aquelas crianças um dia trarão orgulho, o orgulho e trarão, como a minha mãe, não é? Como a mãe da Karina, o nosso sucesso é o que mantém aquelas mulheres de pé. É por nós. Por isso é que elas não morrem mais cedo. Estás a ver?
É, mas essas são as... Talvez a última das camadas não vista da sociedade. Ou seja, tu tens muita visibilidade negativa nos jovens africanos e etc. Tens os outros, tens os homens que trabalham e que constroem e que tu... E essas são as que estão lá na noite,
Mas sabes qual é um dos maiores fatores de sobrevivência dessas mulheres? É que elas não têm tempo sequer para pensar que elas são a última da camada. A vida delas é tão árdua, é tão intensa, que o viver segundo a segundo é tão real, que elas não têm tempo sequer para se meter numa posição de vitimização. Tem que acontecer. Porque senão o meu filho não vai comer, a minha filha não vai para a escola, não há tempo para trançar, não há tempo para ir buscar o gás e sair a carregar, não há tempo para dizer ao vizinho para guardar a chave caso seja preciso alguém trazer uma mobília ou isso porque a outra avariou. Elas não têm tempo para pensar, então é um erguer e acreditar que naquele dia vão ter forças para...
Quando tu fizeste aquela homenagem nos prémios da Vodafone, não foi? Como é que foi isso? Lembraste-te?
Foi lindo, encontrei-me agora com elas, no concerto da Lura, estava uma delas. Aquilo foi lindo, porquê? Porque quando eu cheguei, eu vi-as, né? Nos corredores e pronto, mas é coisa, então é aquela coisa, olha, esquinas, vês um corpo negro, acenas sempre, cumprimentas sempre, mesmo sem saber quem é, e então logo aí ficámos juntos. Só que o que acontecia? Eu ganhei um, fui e estava lá fora e elas a saltarem, com as máscaras, não sei o quê, e eu disse assim, calma, é nosso. De repente fui, ganhei outro. Apareci outra vez e elas estavam eufóricas. Então, tipo, a cada vez que elas viam alguém sair daquela porta, elas achavam que era eu que ia aparecer sempre. Mas elas, então, depois agarraram-me e disseram assim... já valeu a pena estarmos aqui. Já valeu a pena estarmos aqui, porque se é para tu ganhares, nós, tipo, hoje vamos trabalhar com muito mais. E então elas estavam a limpar a passadeira vermelha, porque cada vez que vinham pessoas, estavam assim a limpar, assim, então pera, no final, quando isto acabar, a gente vai para ali e tira foto delas. Não, porque estava um segurança caucasiano ao lado, que era incrível, mas elas a temerem aquele. E eu depois disse, não, calma. Pois, falei com a Kátia, quando terminar vou. Quando terminou, afinal ainda fui receber mais um. Fui assim, não, agora vou, sento-me com elas. E elas vieram e disse assim, tirem as batas, tirem as máscaras, vocês podem vir comigo. E elas olharam para ele e ele disse assim, ele é que sabe. Eu, não, venham. E fomos e elas estavam bem orgulhosas. Foi uma cena, foi a melhor cena dessa noite. Foi o orgulho delas, porque eu reconheci. Lá está, eu não tive a oportunidade de abraçar a minha mãe, mas eu sei, porque a minha mãe era aquela mulher ali nas limpezas. Era, e aquele orgulho, lá está, uma guineense e uma cabo-verdiana, aquele orgulho é tudo o que nós... Como filhos, sempre que nos acontece algo, é nessas mães é que nós estamos a pensar, tipo, como é que ela vai sentir? Já não é... Eu nunca fico muito feliz quando ganho... Sou-te mesmo franco. Não é... Não me é pessoal, porque eu sou sempre mais de partilhar, sempre que agora estou a trabalhar o processo, felizmente, de retrocesso, não. Tipo, valoriza-te. Aprende, sim, mas porquê? Mas é uma cena da religião católica, estás a ver o lado do próximo, amar o próximo, mas o amar o próximo como a ti mesmo.
Qual é a música que tu fizeste que tens mais orgulho?
Que eu tenho mais, a nossa tradição. A que me dá mais orgulho mesmo é a nossa tradição. É que eu me emociono sempre quando mal começa. Porque a mensagem eu sinto que vai ser eterna, vai ser.
Não tem que ir bem. Socado esquece a tradição.